like no stings, written from nowhere, a written about. It blacks me in the sun tide, gifts me out. No way to stop it now, the wave on this cloud. No song to sing, no
galera, tudo beleza? Eu sou o Bidog Santos, estamos aqui para mais um Papo de Quarta aqui no Dog Show TV, E hoje o bate-papo com o querido Fred Mika, da banda Sun Road. Fala, Fred, beleza?
Opa, boa noite, eu agradeço o convite, né? Estamos aí, vamos nessa aí. Keep on rocking! Obrigado!
Nossa, demais, nossa, demais. E, Fred, eu gosto de iniciar o bate-papo falando um pouco desse período, né? Da pandemia, da quarentena, onde a gente está sem shows, sem eventos. E como está a Sun Road passando por esse período, né? Em relação à adaptação, produzindo alguma coisa, e o que é que a gente pode estar esperando de vocês aí?
Certo. Bom, a pandemia, assim, teve duas facetas, né, para o Sun Road. A primeira, ruim, que é para todo mundo, que é o cancelamento de tudo. A gente tinha 5 shows agendados, mas uma turnê com o vocalista Mark Bowles, seria para maio, né? Mark Bowles foi vocalista do Malmsteen, do Ring of Fire, né? E seria para maio passado, né? E tinha uma outra que já estava começando agendamento, com a banda Mad Max da Alemanha, que é o Michael Voss, que foi vocalista daquele Michael Schenker Group, né? Então teve esse aspecto ruim. Isso foi para todos os músicos do Brasil todo, do mundo todo, né? E, por outro lado, facilitou algumas coisas aqui. Como vocês verem, eu estou dando um giro aqui para vocês verem, aqui é um estúdio musical. Eu trabalho com mixagem, masterização, gravação, essas coisas. Então facilitou nesse aspecto. Porque como teve isolamento, eu fiquei mais tempo compondo, chamei o guitarrista aqui, a gente pegou umas ideias interessantes, coisa que a gente ia fazer só pro ano que vem, 2021, para lançar um disco ao final de 2021. Então a gente resolveu, já que tá parado, não tem show, não tem nada, vamos adiantar essa parte da banda. E aí eu também contei com um vocalista e guitarrista que trabalhou comigo, que chama Steph Hond. Ele é de uma banda que chama Hollywood Monsters, né, da França. E o Vini Epps é o baterista dele, o Vini Epps do Dio, Black Sabbath e tal. E o Tony Franklin é o baixista, né? Então esse disco foi o Ronnie Hobbs, é um baixista canadense. Então ele tá trabalhando comigo em composição, vai cantar algumas das faixas, né? Então foi interessante isso, eu tive mais tempo de visualizar essas coisas, de compor, de correr, uma experiência um pouco diferente, né, tendo agora no Sun Road um integrante internacional. Então por isso que, assim, eu não acho assim um ano totalmente perdido, né, por isso que eu falo, perdi muito show, o pessoal sempre fala, né, reclama muito. Então a gente teve essas duas facetas, ao mesmo tempo que perdeu, a gente construiu outra coisa interessante, que tivemos muito mais tempo, coisa que não tinha muitos anos. A gente parar todo mundo, vamos ver isso aqui, compor com outro, falar com um cara de fora também, que geralmente eles não têm tempo, né? Eu gravei um disco solo que lançou em 2018, eu chamei uns 20 vocalistas, no final ficaram só 9, porque a maioria não estava em turnê, estava tocando, e agora esse outro já, esse Steph Hond, já aceitou de pronto de uma vez.
Perfeito isso, com certeza. É aquela questão, né? Todo mundo parou, então dá para trabalhar melhor, né? As produções.
Com certeza. Com certeza.
Legal demais. E outro ponto que eu queria trazer aqui é a questão de mercado, né? Como é que você tá vendo aí o mercado musical nesse período, né? Tudo digital e tal. E como vocês estão fazendo aí para fazer a divulgação da banda, né?
O mercado, assim, eu tô trabalhando.
Obrigada.
Por enquanto tava parado. Digital eu deixei por conta, assim, do Elton, sabe? O Elton do som do Dharma, que tá cuidando disso aí. E tem a gravadora que coloca nas plataformas. Eu tô meio ausente, eu tô cuidando mais da parte musical desde alguns tempos. Então eu fiquei um pouco meio alheio a essa parte. Mas, assim, sempre é um recurso bom, né? Nessa parte aí que CDs estão vendendo cada vez menos. Assim, eu acho que já até estabilizou, já tem os nichos específicos, né? O pessoal que compra não vai deixar de comprar. Mas aí essa parte digital já uns dois, três anos eu já passei, já terceirizei tudo. Aí eu faço assim, de vez em quando, mando um e-mail para eles, como é que tá a conta, essas coisas tudo, onde que tá, qual plataforma tá melhor, só para atualizar, né? Então eu acho que foi uma coisa boa, porque é uma parte boa, mas por outro lado ela você tem que ficar muito tempo olhando, conferindo, né? Aqueles monetização, até eu não perco às vezes não da mesma palavra, tô ficando meio leigo nisso, porque tô olhando mais da parte aqui do estúdio, gravação, da parte musical mesmo.
Legal demais, legal demais. Bom, então falando em composição, né? Você disse que vocês estão trabalhando algumas coisas e tal. Mas sim, vocês fazem algumas coisas na distância e algumas coisas vocês fazem até presencial, né? Como você falou.
Sim,
e
sim.
Tá tendo alguma mudança, assim, na forma de compor? Já que vocês estão tendo mais tempo, né? Pra fazer com calma.
Sim. Melhorou, assim. A gente diminuiu a parte presencial, mas não perdemos nada, não. Porque, assim, efetivamente, o principal que eu pude ver, o principal fator para uma banda nessa parte de composição não é nem a presença, os recursos que a gente tem hoje, é o fator tempo mesmo, que a gente testa várias linhas, melodias, manda para o outro, volta, antes do teste de tempo, sabe? Geralmente a gente agarrava entre três melodias, escolhia melhor. Hoje não, a gente pega às vezes um trecho de uma, peço de outra, volta pro cara, vem de novo pra gente. Então a gente vai trabalhando nessa área. E aí vai sempre melhorando, assim. O fator tempo, eu pude descobrir dessa vez que é a coisa mais importante. Interessante, assim.
Legal,
esse achado.
Com certeza. Realmente. Uhum. Faz sentido. Então. A pergunta que também que não quer calar, né, Fred? É qual a origem da banda? E por que Sam Hurd?
É os primórdios, né? Essa pergunta aí, ela nunca cala, né? Assim, nunca cala, pode falar, porque sempre assim, é um ponto fundamental, né, da história da banda. O Sam Hurd tem uma história interessante, ela tem dois começos. Aí eu deixo a cargo do pessoal que escuta, dos fãs, dos entrevistadores, decidir qual que é o começo do Sam Hurd. Ou é 1996 ou 97. Por quê? Eu vou contar a história agora. Eu montei o grupo em 96, mas tinha outro nome, chamava Aliens, né? Alienígenas, Aliens. Então, e era banda cover, entendeu? A gente ficou nisso um ano, aí depois, até 97, 1997, a gente cediu os mesmos integrantes mudar o nome para Sam Hurd, e falou, não, esse nome Aliens também batido, inclusive apareceu uma banda, já tinha, na verdade, lá na Suécia, uma banda de Aor, né? Que chamava Aliens. Então vamos mudar o nome da banda, vamos rebatizar ela, um nome mais legal, e aí o escolhido foi Sam Hurd. E nesse mesmo dia que a gente mudou o nome, a gente começou com banda, outra ideia também, fazer música autoral. Então, assim, o que seria o começo da banda? Seria 96 ou no ano seguinte? Já que os componentes são os mesmos, né? É uma história, assim, estranha, mas quando o pessoal pergunta, eu fico sem saber. Quando é que foi o começo da banda? Olha, pode ser 96, os integrantes continuaram, mas o Sam Hurd mesmo, com o nome Sam Hurd, foi 97, e aí passou a ser autoral. Aí a gente ficou tocando no carro pequeno. Estranho sem água é ruim, rapaz. No local pequeno, bar, festival de colégio, durante os 3 anos, até lançar o primeiro disco, que foi em 99, né? Mas a produção ruim, tudo, não ajudou muita gente, não. Pouco recurso e tal. A banda melhorou mesmo só a partir de 2003, quando o Edu Bonadia virou empresário nosso. Edu Bonadia, aquele fundador da Rock Brigade, vocês devem lembrar, era a principal revista da época, né? E nessa época aí ele deu um empurrão grande. Em 2003, a gente conseguiu fechar com a distribuidora forte lá fora. Ele chamava Head Rockers, lá nos Estados Unidos, que também distribuía para a Europa, com o disco Arena of Aliens. Então seria o terceiro, porque a gente teve esse álbum de estreia, 99, né? Mas esse eu nem conto muito, nem parei até de vender, porque a produção tá fraca, realmente. Tem chiada, às vezes. Tá... E depois tem um álbum bom, mas na verdade é um EP, de 2001, chama Light Up the Sky. É um EP que só 4 faixas, então assim, não é comercialmente viável, né? Aí depois de 2003 que foi, que eu considero realmente, quando o Sam Hurd começou a subir. E aí a gente arranjou shows pra fora aqui do estado, foi a primeira vez que a gente tava do estado, com esse álbum, Arena of Aliens, né? 2003. E aí já tocamos, a gente tem um curioso, um público legal, que é Motoshows, Porque no começo o Sarnwood tinha umas músicas mais... O vibe do Sarnwood era mais setentista, oitentista, sabe? Então, assim, tinha muito uma influência do blues, do hard blues, no meio. É uma ideia meio Led Zeppelin e tal. Hoje, depois do Arena, né? Ele ficou mais um hard and heavy. Mas no começo, daí pra trás, tinha as influências assim, mais Led Zeppelin e tal. Então a gente tocava muito Bota Evento e aquela música Born to... E o pessoal do Bota Evento é muito ligado um com o outro, né? Eles comunicam-se muito e tal, é tipo uma irmandade. E isso aí um falava para o outro, falando para o outro, então a gente ficou assim praticamente todo mês fazendo uns 2, 3, 4 shows de Bota Evento. E aí foi legal, foi uma época legal, a gente é um público muito bom de Bota Evento. Até hoje acho que a gente já tocou nos 60, 70 moto shows, né? Moto encontros. Tendo o maior de todos, foi um aqui em Brasília, chama Capital Moto Week. Dr. Sim já tocou lá, Sepultura, uma galera grande. Capital Inicial, essas coisas. A gente tocou nesse evento em 2017, 3 anos. Um evento bem grande.
Legal demais.
Nesse meio tempo também teve umas turnês interessantes, teve com Narnia, uma banda cristã, né, pro 2017 também, nessa época a gente tocou em São Paulo, é a terceira vez que a gente foi em São Paulo, foi no Manifesto, as outras duas vezes foi no Blackmore, sendo que uma das vezes foi com um vocalista, Kelly Killing, ele é daquele Trans-Siberia Orquestra, foi do Baton Rouge, uma banda antiga, e outras turnês com Joe Lynn Turner, né, que foi ex-vocalista do Rainbow, do Deep Purple. Quer ver outra turnê interessante? Eu posso falar. Teve o Petra, teve o Doug White, que foi também vocalista do Rainbow, do Yves Malmsteen, né? Do guitarrista Yves Malmsteen. E teve outras aí que a gente rodou o Brasil: Dr. Sim, White Cross. Mas turnê assim, menores assim, pub pra 400, 500 pessoas, né? Já não tão grande como essas outras que a gente fez. Com o Striper. O Striper já foi uma turnê também grande, em 2014. Era uma média de 1.000, 1.500 pro público. Já foi bem legal essa daí. Quando a gente deu aquela ascensão maior, né? De 2003 a 2008, foi quando o Edu Bonadia empresariou a gente. Aí depois a gente teve uma queda, a gente ficou sem produtor, sem empresário, sem ninguém que desse uma mão, aquela força e tal, que arranjasse show, né? Pelo Booker. E aí a gente ficou assim por uns 4 anos nesse vácuo. Aí a gente lançou um disco independente, é um disco difícil de achar, chama Long Run. É um disco independente, mas ele é interessante nesse aspecto, que a gente resolveu, não, vamos seguir em frente e tal. E de 2009 esse Long Gone, né? Teve dois com Bonadia, da fase Bonadia, que era o Arena of Aliens e o Fly Float em 2006. E esse Long Gone é 2009. Depois a gente fechou com a gravadora em 2012 para 2013, chama MS Metal Records, aí lançamos um que chama Carving Time. Aí a gente começou a voltar ao que era antes, né? Nos anos 2000, depois a gente teve uma recente baixa. E, infelizmente, o Edu Bonadia faleceu há pouco, né? Mas, nesse meio tempo, a gente conseguiu também algumas coisas interessantes. Já sem o empresariado dele, que foi o disco Wind 7, em 2017, foi quando a gente fez essa turnê maior com Narnia, né? E o álbum mais recente até então, de 2019, chama Heat Strokes. E agora a gente está preparando para março do ano que vem lançar esse novo. Estamos já no processo final. As guitarras bass, teclado, bateria e bass já foram gravados. Agora os vocais e depois guitarra só.
Outro ponto que eu queria trazer aqui, Fred, era o amadurecimento da banda nesses anos, desde a sua formação, né? Como é que você enxerga tudo isso?
Eu enxergo assim, é um aprendizado sempre constante, né? Por exemplo, quando a gente formou a banda, a gente achou que tava as primeiras épocas tocando em barzinho, a gente tava satisfeito com isso, tocando em colégio, festival de colégio. Mas assim, todo mundo nas faixas dos 20 e poucos anos estava feliz com isso, não queria. Aí você vai vendo, algumas coisas deram certo, outras não, tinha muita gente insatisfeita, acabou saindo, entraram outros integrantes, né? E aí você vai aprendendo algumas coisas que não deram certo, minimizar, às vezes, tem discussão entre o estilo musical, como gostava do outro, queria pôr na banda, falou, olha, vamos. Você vai aprendendo, né? Intermediar isso aí. Vamos tentar o melhor, seguir o melhor que eu falo, assim. A gente já estava mais ou menos com estilo, caminhando e tal. Vamos tentar seguir nesse caminho, vamos visualizar dentro das suas influências, o que vocês trazem, por exemplo. Ah, eu escuto Chivai, tá? O Chivai cabe no Sun Road, mas não como Chivai. Alguns links de solo, algumas coisinhas poucas, dá pra entrar. Ah, eu gosto de Iron Maiden. Não, dá também. Umas passagens de baixo, a gente faz uma cavalgada, tudo. Então, assim, dá pra trazer influência de todo mundo, mas não de forma direta, tá? Então, assim, não era igual essa. Ah, eu quero fazer uma música estilo tal, estilo de banda tal, tal, tal. Isso acabou, isso eu aprendi com o tempo, na hora. Você tá entrando na banda, vamos. Você traz suas influências, é claro, serão tudo bem aceita, é uma somatória. Mas com a região principal lá, é o som que a gente já faz. Aí a gente posta isso, cara, tem uma ideia. Você vai que gostou, não gostou, vai querer entrar. Então isso aí a gente vai administrando com o tempo. Né? E outra coisa interessante também, que a gente, durante um tempo, sempre a gente toma uns tombos, assim, de o cachê não deu, não vou pagar, essas coisas tudo, aí a gente vai aprendendo com o tempo. Isso aqui, aí, aquele negócio de contrato, ó, não vou tocar sem contrato mais não, sabe? A gente vai melhorando isso aí. E outra coisa interessante também é dar mais valor, valor não só na musicalidade, na criação, como também na produção musical, olhar os detalhes, olha, isso aqui ficou fora, isso aqui a produção podia ficar melhor, o timbre da caixa, o timbre da guitarra, os volumes. Então a gente vai aprendendo isso. Isso aí já é parte de estúdio, né? Mas assim, tá tudo interligado, tá sempre uma experiência. E essas turnês com essas bandas que eu citei também é outro tipo de experiência, ver como é que eles, a postura deles no palco, fora do palco, no camarim, tudo. Então a gente vai pegando esses, sempre vai engrandecendo. Isso aí é assim, uma coisa que você aprende, nunca volta atrás, né? Uma coisa positiva, então a gente vai usando mais na frente. Então sempre vai expandindo. E além da parte técnica, né? Todo mundo estudando, um que entra e fala, olha, a banda já tá na altura tal, vamos conservar isso. A gente necessita que os integrantes que trocar, tudo tem que estar em dia com tudo para poder executar tal movimento, essas coisas. Mas isso eles já entram sabendo, então. Né? Então, assim, todas as experiências vão sendo interligadas para melhorar para a banda no geral.
Legal demais, legal demais. É. E outro ponto aqui que eu queria trazer é como vocês enxergam a cena aí na cidade. E de modo geral do metal nacional, né?
Ela já foi mais forte, né? Eu não vou falar que não, não é que eu tô sendo negativo, não. Mas ela já teve, o metal já foi mais forte, inclusive já foi mais bonito. Assim, parece, o músico brasileiro, ele é muito... Ele é considerado, assim, um músico bom, e sempre surge muitas e boas bandas. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, já teve, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, teve... como é que eu digo? Não é mais bandas, é assim. Eu acho que o meio era mais fomentado, tinha mais público, sabe? Para banda autoral. Agora, banda assim, para a gente fazer uns esquemas, até as bandas de fora também, eles falam isso quando vem aqui, né? E quando vem daqui para fora, eu acho que o problema está no Brasil todo. A cena aqui é predominante, você deve saber, né? Que é sertanejo, né? Goiás e tal. Então, assim, Goiânia, por exemplo, é onde que tem a maior quantidade de dupla sertaneja do Brasil. Mas assim, isso não afeta, porque é um público paralelo. Então, assim, não incomoda. Tem outro lugar dele, tem outro lugar nosso, tudo. Mas eu acho que, assim, o nosso público, a gente achou, a gente tem que ir atrás das coisas que vão dando certo e ir fixando naquilo. A gente fixou o nosso público no meio dos motoshows, dos motoqueiros, motociclistas, né? Eles não gostam de falar motoqueiro, não. Tem que falar motociclista. Então, assim, eles não falam motoqueiro, eles ficam um pé atrás. Então, assim, esses motoshows agora parou por causa da pandemia. Aliás, tudo parou. Então, assim, a gente sempre tem um público legal. Então, assim, se tiver escasso de festival em determinado... festival tal não tem mais, festival ali não tem mais, o pub tal só abre para banda mais pop. Não tem problema, porque a gente já tem esse público dos moto-eventos. Aí a gente fica colocando nos espaços vazios da agenda esses moto-show que sempre tem aí no Brasil todo. E, aliado a isso, a gente está investindo mais numa coisa mais internacional, igual essa do Mark Wolf. Vou fazer uma turnê com artistas internacionais que eles, além de dar um respaldo maior para turnê, para banda, tudo, tem uma interação maior, né? Igual que eu fiz lá com o meu disco, o Mad Max, a gente fez turnê com ele em 2013. Aí o Michael Voss, que é o vocalista do Mad Max, ele participou do meu disco solo, foi lançado em 2018. Olha. Então, graças a isso, porque a gente fez um turnê com ele em 2013, aí eu continuei conversando e tal. Em 2017 a gente começou a gravar o disco solo, 2018 lançou. Né? Entre os dois do Sir Road, que foi em 2017 teve o Wing 7, aí em 2018 veio meu disco solo, e 2019 outro disco do Sir Road. Então, assim, a gente nunca está parado. Quando para uma coisa igual essa da pandemia, a gente está sabendo reinventar para os outros áreas. No caso dessa vez foi antecipar em um ano praticamente a parte de composição. E o bom, assim, os fãs, o pessoal que gosta da banda, vai ter um presente que é o adiantamento de um ano de um álbum. Era para lançar final de 2021, início de 2022, vai sair agora, né? Até no máximo março. Eu vou marcar a data. A data fictícia, já vou revelando para vocês, é 31 de março. Eu tô falando aqui no programa, já poucas vezes eu falei isso. Mas é uma data fictícia que a gente deve acertar conforme o andar de carruagem agora até o final do ano. Aí a gente já vai, na virada do ano, já vai bater em cima dessa data. É a data mais provável para o lançamento, dia 31 de março. Porque tem que levar em consideração, mesmo que o disco está pronto, tem que levar em consideração aquele um mês e pouco da fábrica, né? Da prensagem, etc. E tal.
Com certeza.
É isso aí.
Com certeza. Fala que nesse período tá tudo mais lento, né? Por conta da produção que diminuiu.
É. O povo não saindo menos um pouco, agora que tá voltando a economia, aí o povo sem dinheiro, né? Investe em outras coisas, tipo o ano todo assim, o trabalho agora que tá voltando, eles vão investir em outras coisas. Ah, vou trocar o carro agora, que eu vou comprar, vou mudar de casa, vou fazer reforma, essas coisas tudo. E o dinheiro tá voltando, eles vão fazer dar priorizar outras coisas, né? Ah, meu filho ficou sem estudar, então tem que investir aqui na escola, caderno, colégio, computador. Então tá tudo se renovando. E a gente tá achando uma forma de nos renovarmos também, o Sun Road.
Legal. Muito bom. E
a gente
usando... um ponto que eu queria trazer aqui em relação ao que é que você acha que tá faltando no mercado para as bandas autorais, né?
Eu acho que tá faltando, assim, essa interação que a gente tá fazendo agora. Porque, assim, as bandas autorais, tem muita banda autoral boa, mas ela falta um amadurecimento que eu acho questão de composição um pouco, sabe? Aí eu vou buscar em bandas de fora, assim, fazer uma somatória. Não é que as daqui são ruins, pelo contrário. Mas eu falo o seguinte, a visão, por exemplo, saber trabalhar e interagir, uma coisa interessante, assim, como está o mercado e como está o mercado do seu público. Não só você compor para o seu público, porque assim, tem que ver se o mercado do seu público está em alto naquele momento, em baixa naquele momento, que tem os meses. E mesmo assim, isso também varia durante o ano. Tem meses que tem mais festivais, o público está melhor, não tem chuva, né? Igual meio do ano, essas coisas. E é a melhor época de lançar disco, eu considero assim, agosto para frente. Porque você pode fazer mais shows, mais turnê, mais tudo. Então, assim, uma coisa leva a outra. Por exemplo, você tocando, levando os discos nessa época, tem mais convite de show, e aí fica aquela coisa cíclica, né? Você é chamado para mais shows, você acaba vendendo mais discos. né? Coisa assim, tem essa coisa também levar em consideração. Eu acho que falta isso um pouco as bandas do Brasil. Eles não programam a data, essas coisas certinhas, tem que ter cuidado, né? Por exemplo, ah, vou lançar pro Natal. Tem que ver que o Natal, às vezes, tá muito cheio. E as gravadoras, o pessoal que prensa, né? Dão prioridade para artista que vende mais. Porque, por exemplo, uma banda autoral de metal, eles vão fazer 500 ou 1000 discos, tudo. Aí vem uma banda de fora, que terceiriza a gravadora, né? Tipo, vamos supor, o Scorpio lança um disco. É, o AC/DC, esse dessa vez nem chegou no Brasil. Mas vamos supor, uma banda grande já, de cara já vai fazer 50 mil. Aí é claro que as prensadoras vai dar preferência pra gente que prensa muito mais, né? Natal é uma data muito perigosa. É bom pra dar presente, mas pra fazer um presente é difícil.
É verdade. É questão de estratégia, né, Fred?
Quero estratégia. Saber, né, eu acho que as bandas aqui tá faltando um pouco. É, eu acredito isso, um pouco de instrução, tá? É só isso que eu acho que falta, um pouco de instrução e conseguir aliar isso na hora das composições. Um pouquinho, assim, uma baliza seria, dizendo assim. E coisa que as bandas lá têm mais acesso, porque já estão há mais tempo, mais profissionais há mais tempo, né? As bandas lá vieram profissionais dos anos 60, 70 e... E as brasileiras foram a partir dos anos 90 que profissionalizaram mais, né? Assim, vamos citar as bandas daqui que saíram para fora. O Sepultura foi sair para fazer o nome no final dos anos 80, né? A virada de 80 para 90, que foi a banda que teve mais pressão, o Angra também. Tudo no final dos anos 80. E assim, essas bandas de fora já vêm martelando isso desde os anos 70. E vão passando experiência para as outras lá e tal. Né? No banda dos 70, se você tinha banda grande, igual o Black Sabbath.
Fora o mercado que é mais sólido, né? Também.
Motorhead, Deep Purple, Led Zeppelin. Desde os anos 70.
E as outras bandas. Do rock, né? Do metal é mais sólido.
O mercado,
né,
lá estava mais rico já desde essa
aqui
época.
E ainda, né? Ainda não tem essa solidez, né? Daqui.
É, bem mais sólido. Então a gente vê e pegar essa. É uma manha, né? Que vai aprendendo com ele, uma manha. Até que o Max Cavaleiro foi lá para os Estados Unidos, voltou com as ideias da gravadora, que é diferente, foi para implantar aqui. Você vê, o primeiro grande festival que teve aqui foi só em Rock in Rio, né? Aquele primeiro, 1985. Demorou demais, né? Se você for pensar que desde os anos 60 para 70 já tinha Woodstock lá nos Estados Unidos, já tinha os festivais grandes, né? Ilha de Ryan, os festivais de... O Casey Donington começou em 1980, já tinha banda igual Rainbow, Judas Priest. Então, assim, em 1980, né? O Brasil demorou um pouco mais. Por isso que a gente foi amadurecendo, pegando essa experiência de como é que chama? De bastidores, né? Eu acho que isso ainda falta para as bandas brasileiras. E o que podia ajudar agora para acelerar esse processo é essas bandas brasileiras começar também a funcionar com bandas de fora. Quando vem no Brasil, participar dos mesmos festivais. Né? Um exemplo disso foi o Nervosa, é uma banda nova, né, das meninas lá. Mas eu acho que, creio que elas ganharam muita experiência com Rock in Rio. Depois disso, elas foram para a Europa, né? Então, assim, ganhei experiência. Com
certeza.
O que falta no momento para as bandas aqui, mano.
Verdade, com certeza. E o próximo ponto seria a importância das redes sociais na carreira da Sun Road.
Sim, sim. Isso aí é igual que eu te falei, isso aí já é... Como eu entendo muito pouco disso, a melhor coisa seria contratar uma pessoa que cuidasse melhor disso, que já tinha os contatos, né? Por isso que a gente foi trabalhar com o Elton, né? Do Som dos Armas, Passuzzi, justamente, inclusive, aqui, ó, fiquei conhecendo você através dele, que marcou aqui, né?
Sim, então, aproveitar para mandar um abraço aqui pro Elton, pra Suzy, né, do Som dos Armas.
Isso aí, um abraço para vocês aí, grato aqui pela entrevista, né? Elton e Suzy, casal Nota 20. Então, demais. Foi isso aí, super gente boa, mas assim, só, que é? Eu não tenho esses contatos, né? Eles vêm trabalhando nisso, eles já tiveram revista, né, o Valhalla, publicações, então eu já não tinha. Então, como eles são muito mais experientes, eu acho que toda banda tinha que trabalhar com isso. Tanto para fazer assessoria, como para fazer marcar shows, essas coisas tudo, né? E eu fico, a minha parte eu fico mais na área musical mesmo, né? A gente compôs, fazia os contatos de fora, o pessoal músico de fora, essas coisas tudo. Mas sempre interagindo com o Hélio, toda semana. O Hélio fala assim, ó, tem uma entrevista, vamos ficar só hoje. Vou fazer uma live, ter uma matéria aqui, eu vou fornecendo material. Então eu acho importante essa parte do quem conhece mais, né? No caso ele.
Com certeza, com certeza. É importantíssimo, né? A forma que você se apresenta nas redes, que é uma vitrine, né? E ter um profissional lá para fazer isso para a banda já facilita demais, né? Porque a banda já fica mais focada no lance musical, né? Que é o que você está fazendo. Isso é importante.
Com certeza.
Então tem que ter esse equilíbrio, né? As duas coisas são importantes, então tem que ser feito bem feito, né? Então por isso que é importante.
E é uma coisa que a gente. Assessoria. Sim, e não é qualquer assessoria, né? Você tem que dar uma pesquisada. Às vezes a assessoria pega muita banda, tem que, o outro tá começando, né? Não é tão experiente, tem que saber. Né? Mas com o tempo elas também geralmente vão aprendendo, né? O caminho das pedras, né? É igual a banda, assim, a Soundload aprendeu o caminho das pedras também. Eu falo assim, antes a gente fazia isso tudo. Cuidava da divulgação, né? Quando a gente começou, por exemplo, não tinha nem essas coisas muito de rede social. Aliás, não tinha nada. Só tinha a internet estava engateando, né? O pessoal mandava para os outros assim, e-mail, tinha um site que a pessoa divulgava pelo site. Quando começou, ainda estava aquele negócio de abrir site, tinha um website, tinha que contratar site. É o provedor, tudo, a gente ia atrás disso, a gente ia atrás de show. Muitas vezes a gente mandava e-mail para fora, assim, longe, e cidades perto até às vezes mandava carta, sabe? Carta antiga de correio, um cartaz autografado atrás, escrevendo, chama a banda Sarron, tal, tal, e colava um release. Então, quer dizer, isso a gente fazia tudo no começo, né? E mandava, assim, umas demos de música, gravava um CDzinho com quatro faixas, acho, mandaram para eles ouvir para ter uma ideia como é que era o som. A banda era mais desconhecida, né? Então a gente tinha que fazer essas coisas. A gente foi aprendendo isso aí. Isso aí ficou muitos anos, desde o começo até, igual que eu te falei, que depois que a gente, né, descobriu o Bonadinho, ele gostou do som. E mais tarde agora com o Edson. Mas isso aí foi interessante, porque depois que a gente descobriu o Bonadinho aqui. Jogou pra gravadora, arranjou show e falou, olha, rapaz, eu virei pra todo mundo da banda. O negócio é isso aqui, ó. A gente parar de mexer com isso, deixar quem sabe, quem tem já trabalhou com bandas maiores, ou já trabalhou com revistas grandes, igual a Rock Brigade, né, Rock Trio. Então vamos deixar com eles. Aí eles arranjam o som, os shows, né, arranjam show, fazem as matérias, então, e a gente volta de novo pra parte musical. E é assim, é o que mais dá certo com a banda. Mas ele sabe os lugares, tem os contatos. Eu tenho vários contatos, mas não desse jeito. Eu tenho os contatos musicais. Igual eu tenho, assim, muito contato com músico. Mas é diferente, assim, eu ligar pro músico e tal. Falar, olha, cara, eu quero ver o show do Sam Rose. Sendo que o Edson, né, da assessoria, já vai direto no produtor. Ele não vai direto no músico, né? Olha, tem a banda Sam Rose, tem aqui o som, aqui o release e tal. Aí o produtor fala se sim ou não, mas pelo menos assim, já vai direto ao ponto. A gente não tem que ir atrás do músico, para pedir pro músico entrar em contato com o produtor tal, de cidade tal, de lugar tal. Então assim, já antecipa muitos caminhos. Aí cabe o produtor ver se tem público pra gente em determinado lugar ou não. Isso toda banda tem isso, né? E também as características do festival, se o festival é mais rock, ou é mais pesado, ou é mais pop. Aí ver se dá para encaixar o nosso tipo de som. Então, assim, e ele já sabe de tudo, né? A gente tem que ficar pesquisando ainda. Por isso que é a melhor coisa que faz. Deixar com a assessoria competente.
Com certeza, com certeza. E, Fred, a gente tá se caminhando aqui pro final, tá? Eu quero agradecer aqui mais uma vez, né?
Opa, deu um bug aqui, mas voltei.
Esse bate-papo aqui, né? Tudo.
Tá me vendo agora?
Pronto.
Pronto,
sim.
Ah, legal.
Tranquilo. Bom, a gente tá se caminhando aqui pro final. Quero agradecer aqui a sua presença, né? Esse bate-papo aqui maravilhoso. Conhecer um pouco mais aí a Sam Road. Saber como é que vocês estão, que tá tudo bem, né? Vocês estão produzindo, isso é legal. E deixar esse espaço aberto aqui para as considerações finais. Fala um pouco aí sobre o merchan de vocês, redes sociais, como encontrar a banda e tal. E deixar algum recadinho aí, fica à vontade.
A gente tem o canal no Facebook e no Instagram, né? Chama Sun Road Official, né? Em inglês com dois F, @ Sun Road Official, esses dois canais. E tem o canal no YouTube, o Sun Road mesmo, né? E agora, tanto no Facebook como no Instagram, é a página nossa também no Facebook, né? Mas a página @ Sun Road Official, tem lá o merchandise todo, CDs todos já lançados, as amostras, os vídeos clipes, a amostra de parte de cada CD e tal. E tem as distribuidoras nossas, por exemplo, tem no Brasil, né, que é a Voice Music, está distribuindo através da... Eu tenho uma gravadora aqui no estúdio próprio, que é a Voice Music, é a parceira que faz a distribuição do Silvio Golfer. Okay. Que foi até a guitarrista do Forte, né? Então agradeço a ele também por isso. Então, essa aí é a parte do merchandise, tem nos Estados Unidos, aí é a Rock Records, mas aí já é por conta dele, tá? E agradeço o Silvio e, claro, o Elton, né, que está fazendo essa intermediação, está colando os pontos, né, como é que se diz. Então, o Elton e sua esposa, né, a Suzy, do Santos, você aqui dessa oportunidade. E o pessoal que está vendo aqui a gente, né, fico grato, apesar de estar de máscara, não está mostrando a cara, mas não é coisa de bandido, não. Isso aqui é porque é Covid mesmo, estou escondendo a cara por motivo nosso. Então é isso aí. Eu fico feliz pela entrevista, né? E mais uma vez, um obrigado aqui. A gente vai estar na estrada logo com o disco nono, novo, que será o 10º da discografia da banda, né? Então, e eu particularmente, todo artista fala isso que é o melhor disco, mas eu realmente estou achando esse o melhor que vai vir aí. Sem demagogia.
Com certeza, né? É especial, né? O 10º é especial.
É um ponto marcante, né? Então é isso aí. Eu agradeço a todos. Compareço aos shows na virada do ano, lá para fevereiro, eu acho, mais tardar. Já deve estar começando a agenda de 2021, o pessoal já vai estar vacinando. Então a gente vai ter uma projeção mais exata da agenda que vai vir para o primeiro e principalmente o segundo semestre de 2021. Inclusive o lançamento do disco incluso, que vamos levar para todos os shows, né? E vai ser adicionado na página do Instagram, do Facebook, esse novo merchandise. E novas camisetas também, porque as antigas já acabaram, para a produção desse disco. Para divulgação, camiseta promocionais desse disco. Então,
sensacional, é sensacional. Massa demais, galera. Pois aí, Simerson Grande, Fred, brigadão aí.
Obrigado.
No sininho, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe aí pra galera. Quem não conhece,
claro,
comece a conhecer.
Vou repassar um pouco.
Conhece, né? Espalhe aí pra galera ver como é que a galera tá aqui, né? Então, através desse
bate-papo. E mais uma vez, muito obrigado aí pra nós aí. Vamos espalhar isso aí, meter bronca aí. Abração. Até mais,
abraço,
bom final. Aí.